Antes de realmente começar o programa, eu queria agradecer aos nossos amigos Matheus, o professor Barbado, ao Pedrinho e ao Sengoku, que se prontificaram, né, a trazer o site de volta ao ar. Então, caras, esse programa é pra vocês.
Aí, galera da Podosfera, vamos lançar aqui o novo sucesso do Afogados, diretamente aí pra vocês com exclusividade. Vamos lá! Podcast é onde?
É no Afogados!
Pra essa galera aí da Podosfera, que ainda tá aprendendo a fazer esse podcastão aí, a editar, a fazer as vitrines, tudo. Não entendeu, não? Presta atenção. Lá na web tem um vacilão que pousar de gatão, lança todo sextão, cheio de ovo então. Mas o site cai, ilusão.
Não sei nem como, recebe os comentes. Mas eu tô ligado, falando minhas intro ridículas no Afogado. Só quero saber se vai amanhecer.
Vou falar do seu catita, falou do meu. Você posa de famoso, mas só ficando breu.
Para tudo agora, para tudo. Agora tem que falar devagarzinho pra você entender. E parar de ficar pagando pau.
É você que edita, é você que ouve, mas na podosfera é nós que coube. É nós que coube, é nós que...
Na podosfera é nós que é massa.
É nós que é massa, é nós que é massa.
É nós que é massa. Acabou, cara. Acabou por aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá, Reinaldo.
Vamos lá, Magal.
Sejam bem-vindos a mais um Afogado no Sofá. E aqui comigo, esqueci,
Reinaldo Siqueira.
Exatamente.
E também comigo, pessoa esquecida do mundo todo, Saci Pereira das internet.
LB Magal, e eu odeio as aberturas do Afogado no Sofá.
É foda, né, cara? Porque eu sempre gravo atrasado essa merda.
É foda, e aí tem que pensar em coisa, tem que pensar na introdução, é uma merda completa. Espero que vocês gostem mais do que a gente. E aqui com a gente o homem que toma café com espuma no podcast dele, né? E qualquer coisa.
Opa, Nicolas Queiroz do Pod Café e odeio Ivan Motosserra.
Temos aqui também aquele pedreiro, aquele mestre de obras, não é verdade? Quem?
Aqui é Thiago e eu também odeio o Ivan Motosserra.
É o Clovinho. Participando aqui, o vegetal que dá aulas de física para alunos incongruentes.
Oi, eu sou o Alfalfa e eu também odeio humanos.
Também. Mais alguém?
Como assim? Alguém falou que eu odeio humanos aqui? Eu falei que eu odeio judeu, cara, não é humano.
Tá bom, então, eu vou fazer de novo. Oi, eu costumo ser o Alfalfa e eu odeio humanos.
Melhorou.
Diretamente de mais um cast. Exatamente, mais um podcast.
Oi, eu sou a Kira e eu odeio quando Afogados no Sofá atrasa.
Então você nos odeia até a morte, porque esse episódio vai atrasar, inclusive. Eu dei um de Pai Magal de Oxóssi aqui.
E diretamente do nosso cast temos quem, Reinaldo?
Temos aqui, por que não? Já que temos uma mulher, temos também
um pinto, né?
Trasova.
Meu Deus.
Eu sou o Renato Pinto e eu odeio muita coisa.
Renato, você Oi. Pinta.
A disputa hoje vai ser violenta, hein?
Não. Eu pinto.
Você pinta com o pinto dele, cara?
Não, só com o meu. Quer pintar com ele?
Não, eu tô pintando.
Eu odeio essas piadas de quarta série.
Cara, pinta tanto que o cara é o Picasso, pô.
Já tive esse apelido, hein?
Reinaldo!
Diga!
Qual o programa de hoje, o podcast ou o tema de hoje?
Qual o tema?
Coisa que eu odeio, parte 2.
Ah, sim. Eu não gosto desse tema.
Não?
Não? Você não gosto porque... Na verdade, você também não gosta, porque...
Ninguém gosta.
Todo mundo odeia, porque o programa de hoje é cheio de ódio, cheio de sentimentos ruins, cheio de sentimento do diabo, sentimento do capeta. Porque hoje vamos falar sobre coisas que a gente odeia, aquelas coisinhas que incomodam na sua vida.
É bom frisar que é parte 2, né?
Exatamente, aí. Você acabou de frisar.
Que, né, a gente gravou o primeiro programa, não ouçam, porque foi editado pelo Gordo. E ele não sabe editar. Então, vamos que vamos.
E o mundo acabou.
Acabou já, passou.
A gente tá no Fallout.
Uhum. Antes de começar o programa, Reinaldo, e aí?
E aí?
Não, sem zoeira hoje. Porque hoje...
Não faz muita coisa comigo não, que eu tô meio mal aqui da rinite, cara.
O que foi, cara?
A rinite, cara. Teve uma barata que também tava foda.
Então.
Você sabe que é foda-se afogado. Deixa eu contar a história. Eu tava na casa da Kira esses dias aí, a negócios, né? E eu tinha um banheiro lá que o pessoal não usava muito, aí eu era um cara um pouco tímido, resolvi usar esse banheiro e tal. E lá tinha uma barata que convivia comigo, conviveu comigo todos esses dias que eu tava lá. Eu achava tão interessante criar uma barata assim de estimação. Eu vi o crescimento dela. Uma barata.
Ela chegou a trocar de pele, não?
Não, mas eu vi ela pondo ovos, falei, olha, que coisa linda.
Caralho.
Está perpetuando a vida e tal.
Eu não consigo, cara. Barata é um bicho que...
Por quê? Qual o problema, Renato? Elas são, né? Tão aí. Por que a barata voa, né, cara?
Né, cara? Ela voa pra ir na sua cara.
Mas pense assim, pelo menos as aranhas não voam.
Mas elas são tipo aranhas de asa, cara.
Barata pica?
Não, mas nem toda aranha pica.
Barata faz
opa, chamou? Chamou? Caraca, só você entendeu.
Vai picar, você tá? É bom. Gostei. Para, Reinaldo.
O vídeo que eu tô rindo aqui também, você que tá no mundo.
Caraca. Gente, não foi pra isso.
Magal!
Oi!
O programa Magal hoje, de coisa que eu odeio, cara. Sabia que eu odeio você, cara?
É verdade, eu também te odeio, mas eu não queria falar isso no antes de começar o programa, pra não ficar muito agressivo.
Ah, cara, foda-se.
Pra começar com a desordem, entendeu?
Exatamente.
Sabe o que eu odeio em você, Reinaldo?
Diga.
Seu olho treme.
Sabe o que eu odeio em você, cara?
Me conta.
Você tem teta.
Eita porra!
Entendi. Né?
Vai deixar? Vai deixar, Magal?
Tem teta de academia, tá ligado?
Ele já pegou nelas, inclusive.
Não, não.
Eu fiquei todo eriçado.
Se eu passar a mão na sua teta, é uma espanhola?
Ah, olha aí. Ri de novo, Reinaldo. Ri de novo. Tem uma coisa que eu odeio que eu tava interagindo com ela agora. Que são panelas cujo cabo é do mesmo material que a panela é feita.
Caralho, isso, nossa.
Isso é uma merda.
Normalmente é alumínio, né?
É, porque as pessoas que fazem panelas, elas não sabem que o calor, a energia lá se distribui. E que o cabo vai ficar quente pra caralho e que você vai pegar e sua mão vai queimar, cara.
O fator é estético, rapaz. O cabo estando na mesma cor da panela fica mais bonito.
Então você sacrifica a palma da sua mão pela beleza da panela uniforme.
Sabe o que é isso? Vou te dizer o que é isso. Geralmente essas panelas que vêm assim devem vir em conjunto. E aí vem tipo um cabo que você vai... tipo uma parada de borracha que você usa pra pegar as panelas, entendeu? Porque aí as pessoas não vão queimar o cabo de borracha enquanto a panela tá no fogo.
Peraí, elas vão. Você coloca um cabinho na panela?
É, tem uma parada dessa, não tem?
Por que o cabinho não vem na panela?
Não vem?
Porque eles querem vender cabinhos, Reinaldo.
Mas não vem,
A indústria do cabinho lucra milhões todo ano.
Caralho, exatamente.
Eles vendem a panela mais caro, porque ela é mais bonita, e vendem o cabinho pra você, que é um idiota que comprou essa panela.
Peraí, o cabo dessa parada tem cabo ou é o cabo também, mas é de alumínio?
Olha, tem cabo, tem sargento também, cara, se você...
Viu, esse podcast aqui é de panela?
Eu odeio essa puta dessas piadas sua, cara.
Caraca, eu odeio o maluco. O maluco, na verdade, é vocês dois.
Por que, cara?
Caralho, eu odeio esses caras que fica tirando onda com o maluco. Puta que pariu.
Ah, é, o Reinaldo, ele é maluco. As pessoas não compreendem.
Caralho, vai se fuder, cara.
Você teve um dia que tava eu, Gabriel. Isso foi ótimo. Ah, vamos gravar os e-mails, Gabriel? Vamos, liga aí, liga pro Reinaldo. A Reinaldo atendeu e ficou em silêncio. A gente, caralho, será que aconteceu alguma coisa aí? Daqui a pouco o Reinaldo começa a soltar gritos guturais, assim. Ah!
Sim, cara, não fiz isso.
Caraca! E a gente preocupado, começamos a ligar pra casa dele, que foi que houve e tal. Meia hora depois, volta em nada, aí, galera, tava fazendo cocô ali e tal.
Não, não foi...
Caralho,
cara,
tu...
Cocô não sai pela boca...
Assim, cara, não foi assim, cara. Eu não lembro direito esse dia como foi, mas não foi assim.
Mas tem um fundo de verdade, né?
Não, teve um dia...
Olha lá, vai sair outro.
Na frente da história, eles ouviram você fazendo cocô.
Não sei disso, não. Eu sei que eu atendi e fui fazer outra coisa. Não sei se foi cagar, não. Mas eu fui fazer outra coisa e deixei lá.
E fala nisso, eu odeio gente que vai no banheiro e não dá descarga.
É foda.
Meu irmão faz muito isso. Teve uma vez que...
Deixa lá apodrecendo, né?
Minha mãe disse que deixa lá fermentando.
Sabe quando o cocô fica até mais claro? Então.
Mas, Kira, você sabe que às vezes você dá 3, 4 descargas e o negócio não vai embora.
Não, cara, mas existe uma técnica pra ir. Sabe qual?
Xingar o
balde d'água.
Xingar. Olha só, presta atenção. Pra você ter certeza de que vai, você fecha a tampa do vaso, ou você senta em cima da tampa do vaso, ou coloca o seu joelho assim pra pressionar. Quando você der descarga, é sério, escutem. Quando você der descarga, a água vai puxar o ar e vai tudo, entendeu?
Não, não é vácuo aquela merda, não.
Sei lá, cara.
Será que faz uma pressão maior, é isso?
É, entendeu? Faz uma pressão pra baixo.
Peraí, nós temos um cientista aqui, ele pode explicar aí.
Eu não conheço essa ciência, não, brother.
Vamos analisar, né? Tem cocô e tem água ali, né? Quando você tenta fazer um vácuo ali, aí você dá a descarga, vai encher d'água e a pressão vai aumentar. Então, realmente, há a tendência de empurrar o cocô
pra
dentro.
Que ciência maluca é essa que vocês estão falando?
É, cara.
Isso aí, certo?
Eu só sei que depois, a partir do dia em que eu comecei a fazer isso, nunca mais ficou, entendeu?
Isso é só superstição, hein? Isso é só superstição. Essa...
É. Eu odeio quando o cocô não desce. O meu grande amigo Aldo foi cagar lá em casa um dia. Aí ele chegou pra mim assim, quando terminou o serviço, ele falou: Magal, não deu pra cagar não, cara. Vai lá, dá descarga pra mim. Aí falei:
como assim?
É foda, porque é foda, cara. A privada, quando você tá na casa do outro, ela te sacaneia. Porque a privada, ela sempre funciona. Mas quando você tá lá, ela fala: ah, olha aí.
Você
e aí ela dá problema.
Toda uma manobra na mão pra dar a descarga certa na casa dos outros que você não tem o costume. Aí ele não conseguiu, falou: vai lá, cara, e tal. Aí eu: puta, tá bom, né? Cheguei no banheiro, a privada estava aberta, né?
Eu odeio gente que deixa essa merda aberta. Puta que pariu.
O cara acabou de cagar e deixou...
Outra polêmica, então.
Polêmica
envolvendo vaso sanitário. Do lado do vaso, tem que ter um baldinho pra jogar papel ou joga no vaso?
Cara, eu vou dizer que...
A parada de papel entupir vaso é um grande mito.
Eu jogo no vaso, cara, não tenho nada a ver com isso, não.
Eu também. Eu jogo no vaso da planta ali do lado, eu boto...
Cara, não. Eu nunca vou no banheiro da casa de vocês, cara. Por que não tem a porra do chuveirinho, que é muito melhor, muito mais higiênico?
Ah, vaca geladinha no cu,
você tem na casa de uma pessoa, caga. Cara, você tem na casa de uma pessoa. Você ainda quer exigir bidê da porra da casa da pessoa?
Mas é óbvio.
Mas uma vez o Nicolas disse que uma vez faltou papel higiênico e ele tomou banho na casa da pessoa, tá ligado?
Não usei a toalha dele.
Claro. Ok, mas peraí, voltando à minha história. A privada tava aberta, aquela merda de situação. Quando eu cheguei pra ver, que eu descobri por que não desceu, cara. Porque, assim... O Aldo, eu acho que ele trabalhava no Habib's. Foi o maior kibe que eu já vi.
Caraca, essa
piada.
E aí, cara, puta, saiu uma naja do rabo dele. Eu, puta, que porra é
essa? Uma naja, tá melhorando. Vamos que até o final da noite isso melhora.
Você vai na casa da pessoa, aí dá vontade de cagar, você vai no banheiro. Sendo que você vai com o cu na mão. Aí você vai, senta, sabe? Tudo, cara, você faz, é tudo friamente calculado, sabe? É ligeiro, sabe? Sutil. Aí quando você senta, tá sempre muito gelado a privada, porque você não reconhece aquela privada. E aí você tá fazendo força, aí tá deslizando.
Ah, cara, sabe? Não, mas geralmente quando
você tenta abrir a porta, sabe? Porque ninguém sabe que tinha alguém ali dentro. Cara, na hora você tranca, você corta
o rabo do macaco, né, cara?
Ah, não. Você então gosta de cagar na casa do outro? Porque quando eu vou cagar na casa do outro,
aquela piscada, tá ligado? Aí ele quebra e volta.
E aí aquela piscada
já era.
Volta dos que não.
Sabe, não vai sair ali, vai sair só na sua casa.
É aquela piscada que contrai os músculos internos da coxa. Você pega...
Dá câimbra.
Mas eu só vou cagar na casa da pessoa quando tá aquela situação. Sabe, você já tá se tremendo pra cagar. Sabe?
É verdade.
Tá suando frio, né?
Sabe uma coisa? Eu odeio cagar. Os cientistas têm que inventar uma coisa pra gente parar de fazer essa porra. Ah.
Eu também odeio cagar, porque se eu gostasse, eu ia ser viado, né, velho?
Porra.
Né?
Ia ficar esperando, né? Depois legal, né? 3 dias, caralho.
É, meu Deus, ia ser triste, hein? Não, mas eu sofro desse problema aí, porque eu tenho, como é que fala? É prisão de ventre.
Entendi.
Sabe? Que eu cago mais ou menos de 4 dias, e quando sai é um extintor de carro, tá ligado?
Mas aí, cara, geralmente tem, por exemplo, isso não faz muito sentido na minha cabeça, porque se o cara tem dificuldade pra processa. Só que quando ele processa, sai mal feito. Tipo, sai de bolinha, sacou? Sai...
Não, puta, sai uma pedra, tá ligado?
É, é verdade. É,
realmente, a hora que bate no vaso, parece que você jogou uma pedra na privada. Então,
toda semana você perde as pregas, isso você tá dizendo.
É, quase eu sou estuprado de 4 dias.
Aquela que desce rasgando, né, cara? Aquela merda que desce rasgando.
Caralho, cara.
É triste, é triste.
Você já perdeu toda a água do seu corpo. Aqui eu já virou um...
lubrificador, né?
Aqui me pariu, cara. O mineral, o KY, acabou.
Você não pode se levantar pra pegar manteiga.
Então?
Cara, você se segura, sabe? Onde estiver.
Mas não, cara. Essa parada de cagar na casa dos outros é foda. Primeiro porque... você tem esse estigma da privada, dela dar problema, e tem aqueles filha da puta da família que fala, porra, o cara parece que não vai cagar em casa porque não tem privada, sabe o que é? Fica, o próprio povo da casa, ele dá o vaso pra você cagar, mas ele não quer. Esse tipo de pessoa tem que morrer, cara.
Por isso que você caga na cama, né, Reinaldo?
Hã?
Nossa.
Não, não vamos contar a história agora, né?
Caralho.
Ouça o episódio...
Eu odeio a gente ficar revelando a história dos outros.
Você é verdade, mas eu tenho que compensar você quando falando das minhas tetas. Sabe o que é, cara?
Professor, quando eu gosto, mas quando eu odilho, eu odilho!
Eu odeio gente que fica me obrigando a tomar ou comer alguma coisa, cara. É foda.
Mas às vezes você precisa, Reinaldo.
Não, tipo, ah, prova isso aqui, saca? Não, obrigado, não quero. Ah, não, mas experimenta aqui, que é bom e tal. Mas eu não quero, caralho.
Minha namorada faz isso, é muito chato.
Ih, acabou o relacionamento.
Agora.
Tudo que ela tá comendo, ela me oferece um pedaço e aí de mim se eu negar.
Ah, cara.
Olha aí, você está deixando ser dominado, cara.
Verdade.
Não, mas eu sempre nego, a carreta acaba brigando, eu não quero não, caralho.
É foda. Essas pessoas só desistem. Não, é que você não gosta se você nunca experimentou, cara.
Não, pô, mas aí são pessoas, é o caso de pessoas que não aceitam não.
É, então entra aí também, cara, é foda.
Bom, quer ver uma parada que eu odeio? Agradecimento ao motorista no ônibus. Perceba por quê. Olha só, não, mas veja a ciência dessa coisa. Você é um cara educado, você foi criado pela sua mãe, a leite com perigo, o maltino, um cara que tem seus modos, sabe agradecer. Você vive num lugar terrível que é a Bahia, onde ninguém tem educação e as pessoas não agradecem ao pobre do motorista que tá ali com a bunda sentada, fritando os ovos naquela porra pra te conduzir de um lugar ao outro, certo?
Concordo, terrível.
O que é que eu faço? Eu saio, eu tô saindo do ônibus, falo, eu não consigo falar obrigado, eu falo obrigado e saio, mas pelo menos eu agradeço, eu faço...
Valeu motor, né?
Peraí. Na não. Bahia, sai pela frente?
Sai pela frente.
Ah, no aqui sai por trás, então a gente cumprimenta na hora que entra o ônibus. Opa, valeu.
Entendi. Aí, no nosso caso é diferente, né? A gente sai pela frente, cumprimenta, mas aí vem um problema. Você é um cara educado que tem o hábito de agradecer ao motorista na hora que você desce. Mas quando uma pessoa tá na sua frente, vai descer e ela agradece, eu não agradeço. Porque o motorista vai achar que eu só agradeci a ele porque a pessoa da frente que estava descendo agradeceu.
Cara, eu odeio gente que se preocupa demais com o pensamento dos outros. Assim, cara.
A boiada, sabe? A boiada descendo. Obrigado.
Tô ligado.
Obrigado. Aí eu
falo, Magal, isso aí é doença, hein?
Aí
isso é doença.
Isso é um trauma.
Deixem sem probleminhas.
Deixa a minha merda aqui. Eu não agradeço essa porra, não. Esse motor.
A minha tá aqui ainda, não soltei, faltam uns 3 dias.
A minha já tá no Guandu já.
Eu tenho gente que vende coisa em ônibus, cara, que é foda. Eu morei em Paulo Afonso, cara, era uma beleza, porque quando eu andava de ônibus, o pessoal em Paulo Afonso, quando vai vender as coisas, eles não fazem que nem aqui, tipo, olha a bala, sabe qual é? Eles entram e ficam lá, cara, impressionante. Eles entram e ficam lá, tipo, se você viu ele, beleza, se não viu, foda-se.
Eles ficam fazendo lá, foda-se.
Paradão
assim, ou andando?
Sim, ele entra assim, normal, senta lá no banquinho com a caixinha dele, fica lá olhando pra todo mundo.
Não, aí é legal.
Aqui é diferente, cara.
Ele tem bala. E aí, cara... Sério, eu voltei pra cá, pra Salvador, e eu percebi que eu estava chegando na cidade, porque o maluco entrou e falou, olha a bala, olha o picolé, sabe qual é? Puta caralho, cara, eu odeio esse pessoal que vende coisa aqui, e ainda tem uns malucos que ficam tocando música, cara, esses caras, os caras ficam tocando música, você já viu, Magal?
Eu odeio, sim, esses caras geralmente são...
Sanfona, cara, sanfona, caralho.
Vocês nunca podem vir aqui no Rio andar de trem, cara, na moral. Eu digo que vocês fizerem, vocês vão ter um piripaque, cara.
Cara, ó, no trem tem uma gama de mercadorias. Tem chip de celular. Chip da Vivo, da Tim, da Claro e da Oi! Oi, é o maior.
Isso aí é no Rio?
No Rio.
No Rio.
Picolé. Picolé da moleca, manga, queijo, abacaxi, coco, chocolate. Todos os sabores da terra.
Os caras vendem óculos de grau. Como é óculos pra miopia? Óculos pra miopia. O cara não sabe falar óculos de hipermétrope? Fala óculos pra perto. Óculos pra perto, óculos pra perto, óculos pra perto.
Oh, deixa eu perguntar, no Rio eles vendem que bala dentro do ônibus? De fuzil?
Cara, todo tipo, cara. Não duvide, não duvide.
Ah, bom. Mas,
olha. A venda nos ônibus é diferente. Geralmente são crianças, acreditem se quiser, entendeu? Você pega geralmente o ônibus em direção ao centro, aí entra uma criança por trás com uma caixinha assim de bala e fala, bom dia, eu espero pra você, eu não espero. Droga, tipo, bom dia, estou aqui para vender minhas jujubas gomets e pra não ficar com vergonha, espero que vocês também respondam meu bom dia. Aí todo mundo fala, bom dia. Aí ele começa a falar, essas jujubas gomets, só que. Uma coisa completamente ensaiada, perfeita, cara. Nem eu, nos meus tempos de colégio, conseguia falar um trabalho, quando eu apresentava um trabalho na frente, tão bem quanto os guris que vendem falam.
Pior que pessoa que vende ônibus é a pessoa que quer fazer você interagir com ela no ônibus. Eu tô querendo ir pra porra do meu caminho, eu quero que se foda o moleque vendendo bala, caralho.
Fora isso, cara, uma vez eu tava no ônibus, entrou um vendedor de balinha, esse foi o melhor, cara. Entrou assim, umas 6 da manhã, aí falou, bora pessoal, vamos tirar esse gosto de, esse fedor de bosta da boca. Vamos.
Pô, essa foi um bom marketing.
Não, não foi um bom marketing não, cara. Se você fala que seu cliente tá com cheiro de bosta na boca, cara.
Mas tem que estar, cara.
Tá falando bosta, cara.
O cara tem que acreditar que ele tá fazendo uma merda.
Quando o cara fala isso, a primeira coisa que você faz é pôr a mão na frente da boca e dar aquela baforada, né? Pra ver se é verdade ou não. Aqui em São Paulo, o povo vendendo no metrô, chiclete, sei lá, essas coisas, você tá sentado lá de boa, a pessoa vem e põe no seu joelho. Não importa se você fala não quero, né? Ele põe no seu joelho e vai até o final do vagão.
Você podia fazer nessa hora? Pegar e sair correndo.
Não, tá bom, então. Ele só começa a distribuir quando o metrô sai. Aí pra ninguém pegar ele também, né? Porque é proibido. Aí ele vai até o final do vagão e volta recolhendo, entendeu? E tem muita gente que compra.
Eu lembro disso. Quando eu morei em São Paulo tinha isso, realmente. Só que era o maluco vendendo umas canetas, umas paradas bizarras. Aí o cara chega, vai entregando na mão de um por um a parada. Aí quando vai sair, ele vai recolhendo e quem quiser, ele pega o dinheiro. É, realmente. Mas eu acho que é meio, sei lá, né?
Ah, é mais legal do que ficar gritando, né?
É, realmente.
Ah, mas é meio incômodo, porque você não quer o bagulho, ele vem e bota
aqui tem isso, sabe como? É gente que tem deficiência auditiva, sim, pelo menos, e aí escrevendo um papelzinho, tá ligado? Eu sou deficiente auditivo, não sei o que, por favor, ajude. Aí vai distribuindo os papelzinhos, tá ligado? Pra todo mundo que tem no ônibus assim, e depois vai recolher.
Mas surdo não fala? Ele não podia falar isso?
Não, mas surdo fala pá.
Ah, é, né? Verdade, ele é gago.
Ou é isso ou é burn. Tem uma parada que eu odeio na podosfera. Agora fodeu, né? Agora a gente nunca mais vai fazer parceria com porno.
Eita.
Nunca mais. Alguns podcasters grandes, né? Supõe, né? Pretenciosamente grandes e tal.
Grande de podcast ou grande gordo?
É, os dois.
Porra, isso é um problema também, né?
Os dois, hein? Estão no topo da podosfera que esbanjam do estrangeirismo. Eu acho isso o fim da picada, assim. A pessoa que não sabe, é assim, existe no português existe uma diferença entre empréstimo e estrangeirismo, né? E empréstimo é quando você tem um termo em português que você... Ou você tem um termo em outra língua que você não consegue traduzir para o português, você tem que usar. Uhum. Shopping, eu acho, né? Shopping, por exemplo.
Shopping.
Tem como traduzir.
Por isso que eu falo centro de compras e entretenimento.
Caralho,
eu vou ali no camelô.
O que você tem esse trabalho?
Camelô.
Agora, quando você tem uma expressão em português e você usa ela em inglês só porque acha maneiro, isso é estrangeirismo. E eu não gosto disso, cara. Eu acho feio. What are the odds?
A terra deu like aí, viu?
Eu tô aqui analisando meu podcast pra ver se eu tenho algum estrangeirismo.
Cara, eu faço estrangeirismo mesmo.
acho
não, não, tudo bem. Não, o negócio é abusar é foda. Ah, how convenient. Ai. Cara, fala em português, cara.
Cara, eu falo estrangeirismo assim o tempo todo.
Ah, meu Deus. Salva, Entendo. Então, tem que parar, cara. É pra vida melhorar. Então, Alfalfa, sabe que você está sendo caçado agora.
Eu estou sendo caçado.
Trupe do português bendizido.
Por falar em português bendizido, você falou na hora sobre o motorista. Eu odeio pessoas que falam assim, pede obrigado a ele. Caralho, na moral, não se pede.
Ah, por favor, me dê um obrigado.
Não, 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 a expressão pedir obrigado. Por que a pessoa não fala simplesmente agradece? Mas não,
ah, tem que... entendi.
Antoninho, pede obrigado pro tio. Porra,
você
não.
Você tá pedindo obrigado, você tá falando.
Agradece, caralho.
Ah, cara, acho que eu odeio mais é quem chama motorista de ônibus de piloto. Ô, piloto, para o ônibus aí!
Aqui não é piloto não, cara, aqui é motor. Ô, fala obrigado aí pro motor.
É, motor.
Ô, motor, valeu aí.
Não, mas no Rio tem isso. Piloto. Quase todo mundo chama de piloto.
Caralho, piloto?
É, quando tu chama de motorista, todo mundo olha estranho, cara. Como assim? É mais ou menos nesse nível, cara. Eu falo, ô, motorista. Aí todo mundo olha assim pra mim.
Eu ia falar uma parada, mas esqueci, cara. Eu odeio minha amnésia.
Oh, eu também odeio a minha, cara. A minha
também.
É grave,
também
né?
Também odeio.
É foda, inclusive... É,
é porque não. Você acha que era algo muito importante, inclusive... Né? É, esqueci, cara. Que eu
é foda. Será que isso tem alguma coisa a ver com...
Tem, com aquilo que...
Deve ser.
Cola, acende, tem.
Deve ser.
Pra ver, cara.
Caraca. Não, mas olha só. Isso daí é porque a gente tá entrando numa fase da sociedade que a gente recebe informação o tempo todo. O cérebro tá dando pau, cara.
A gente tá vivendo uma cultura onde você não é obrigado a gravar nada, cara. Você tem o Google, é. Você vai lá e pesquisa qualquer coisa. Você não precisa decorar nada. Você não precisa mais... Cara, acho que as crianças hoje em dia não devem estar mais tabuadas, sabe? Você não precisa decorar quanto que é.
Estudo.
Não sei, cara. Tipo, acho que a tendência é parar essas coisas.
Deveria estudar, mas nunca estudaram.
É, nunca, nunca mesmo.
Eu tenho problema. Cara, eu não gosto de gente que não sabe fazer conta. Sério. Sério. Eu tenho um problema gravíssimo. Principalmente se esses putos forem meus alunos.
Caraca.
Que aí é trabalho para mim.
É porque assim, Alfalfa, existe uma diferença entre não gostar, entre ter dificuldade e ter preguiça de calcular, entendeu? De querer fazer alguma coisa.
Calma que agora a parada... Você não dá aula em faculdade, cara?
Eu dou aula em faculdade.
Pô, o cara não sabe fazer conta, o cara passa pra uma área exata, você não sabe
fazer conta. É, cara, que porra é essa?
Cara, olha só, deixa eu te contar. No início da minha faculdade, eu tive que dar aula de monitoria, essas coisas. E tipo assim, uma aluna me perguntou seriamente, ô professor, 5 é variável? Cara, eu parei.
Claro, respirei, é óbvio.
Eu parei e respirei. Sério, muito tenso. Porque naquele momento ela fez a cara de conteúdo, sabe? De que, né? Realmente era uma dúvida séria dela. E eu olhei pro resto da turma e todos eles estavam com aquela cara de pergunta interessante. Eles realmente estavam interessados em saber se 5 era uma variável.
É, entendendo. Que coisa, hein?
Isso é triste, cara. Isso é complicado.
E afinal de contas, é ou
não é? Ou não é? Isso que eu ia perguntar.
Caraca.
Professora, quando eu gosto, eu gosto. Mas quando eu odilho, eu odilho.
Eu odeio pessoas que levam expressão ao pé da letra. Pô, cara, você é mó pé frio. Ele botou gelo no pé. Não, animal.
Caralho, pode crer, cara. Tá? Quando eu morava em Paulo Afonso, faltou energia. E eu falei, pô, faltou luz. E o nego olhou pra mim e deu risada, minha cara.
Tipo quando dizem que o Thomas Edison inventou energia.
Mas não foi Thomas Edison que inventou a energia. Thomas Edison inventou a lâmpada.
Aí já é outro problema.
Pera aí, como foi que ele inventou? E aquele negócio lá da pipa? Que ele soltou a pipa e veio um raio.
Aquela pipa não existiu, cara. Esquece isso.
Caramba, é sério? Nossa, meu mundo é. Acabou de abalar, cara.
Chama o Miranda, chama. Chama o Miranda.
Chama o Miranda. Puxou o navio.
Meu frágil mundinho acabou de abalar.
Picareta, Miranda. Sua vagabunda, eu nunca te amei. 25 de julho.
A noite inteira.
Biológica. Tem verdades, sabe, que afetam a minha vida, toda a minha vida, assim,
tipo
sabe?
Tipo
isso é fundamental mesmo.
Eu não sei.
Quando contei pro Matheus aquele nosso amigo que vikings não tinham chapéu com chifre. Ele ficou irado, cara. Ele falou, acabou a mitologia viking pra mim, cara. Eu não consigo imaginar viking sem chifre, cara.
Como é?
É, não existe chifre na mitologia. Na era viking mesmo, eles não usavam isso. Daí foi coisa do ocidente mesmo. Os historiadores dizem que não existia isso. Quem usava chapéu com chifre.
Eu odeio gente que fica acabando com o sonho das pessoas, cara. Vai se fuder.
Exato, agora, poxa, eu não acredito que o Thomas Edison nunca soltou a pipa que ficou no raio.
É porque ele tava velhinho já, né? E a pipa do vovô, né?
Olha aí, vai deixar, Renato? Tá perdendo.
Daqui a pouco eu mando ver.
Pode deixar. E a família aí? Como é que tá as coisas aí? Galera?
Eu digo no Magalhães com essa pergunta. Como é que tá?
Foda, né, cara? Puta que pariu, Renato. Tá de...
Sabe o que eu odeio muito? Gente que vai contra as suas próprias manias, entendeu?
Caralho.
Que fica reclamando das suas manias. Por exemplo, de pentear o cabelo pra um lado só, entendeu? E aí, poxa, não é que o seu cabelo esteja feio. É claro que se você estiver feio, se você estiver andando ridiculamente, a pessoa fala, pô, não anda assim não, porque essa calça rasgada tá horrível, entendeu? Outra coisa é você tá normal, entendeu? E a pessoa tem um tique contra alguma coisa. Tá ligado? Por exemplo, roer as unhas.
Ah, entendi. A pessoa que vai contra a sua natureza.
Exatamente.
Por exemplo, falar, Reinaldo, pode tremer o olho. Ele não consegue.
Filha da puta.
Magal, para de fazer piada ruim. Tipo assim.
É impossível, isso. Cara. Isso aí não dá.
Impossível,
cara.
Não tô ligado.
É, coisas, eu ando que nem mendigo, sempre. O meu estilo.
Ou então, por exemplo, quando você gosta de um certo tipo de literatura, entendeu? Aí a pessoa fica falando, caramba, pare de ler esse negócio. Esse negócio é muito ruim, não sei o quê. Aí você fala, poxa, eu gosto. Tipo quando eu falo que o Magal tinha que parar de assistir anime, tá ligado?
Ah, eu acho.
Eu acho válido então, também.
Foi uma crítica à própria mesmo. Mania dela de criticar as manias dos outros.
Pelo menos é uma pessoa autocrítica, né?
Nossa. Depende, quanto que ela mede.
É porque eu tô...
Toma, Magal.
Agora...
Toma, Magal.
É porque eu tô lembrando dessas coisas e aí eu lembrei que eu fico criticando o Magal porque ele tem milhão de sites de animes.
Usa bermuda acima do joelho. Corta o cabelo direito. Né, legal.
Caraca, bermuda.
Mas é pra você ficar mais bonito. Não, olha só, veja bem. Prestem atenção. A mãe, geralmente, sempre fala pro menino que ele é o menino mais bonito do mundo. Quando a namorada dele chega e fala, você está se vestindo feio e a mãe dele concorda, é porque a situação está crítica, realmente. Entendeu?
Caralho.
Minha mãe nunca falou que eu sou bonito, nem que eu sou o cara mais bem vestido do mundo.
Pois é, uma pessoa sincera. Uma pessoa.
Muito pelo contrário.
Mãe falou, o negócio tá brabo mesmo. Agora, Magal, não vai na Dequira, não, cara. Bermuda acima do joelho, vai ficar muito pronto.
Não ficou, não, cara. Não ficou.
Ainda mais que você é fortinho, cara. Puta merda,
exato,
cara.
Exato, o Magal é fortinho e ficou bonito, cara. Ficou elegante. E ele sabe que ele ficou elegante.
Ele... Não, pera aí. É a bermuda pra cima do joelho?
Não, não é aquela bermudinha no meio da coxa, tá ligado? É aquela coisa mais. É aquela coisa mais hipster, assim, com aquela bermuda no joelho, o tênis baixinho, entendeu? Com a meia baixinha, entendeu?
Usa baixo do joelho mesmo que tal.
É, cara.
Conselho de moda masculina, com Kira.
Eu usaria calça de pescador agora.
É justamente o que ela fala, cara. Quando eu uso qualquer coisa abaixo do joelho, abaixo do joelho, ela diz que eu virei um pescador, que eu vou pescar.
Vocês viram as aventuras de Pi? Pega uma calça igual a dele.
Pô, foi mais bonitinho, cara.
Eu odeio que faz piada com o nome desse filme.
Não, eu já ia falar isso. Não façam piadas com Pi, que eu já tô de saco cheio.
Sabe por falar em Pi? Sabe uma coisa que eu odeio muito? Quem diz Bazinga?
Bazinga,
verdade, cara.
Falar isso aí é porque o Big Bang Theory trouxe uma moda de novos nerds, né, cara?
Já puta pensou, que pariu, cara?
Né? Eu tinha um colega, cara, que ele falou que ele era neo-nerd.
Nossa. Caralho.
Neo-nerd, pô. Bicha. Nerd que...
Post-nerd, né, imagina?
Não, neo-nerd, a série, gente. A série é engraçada, é legal, mas o problema, entendeu, é quem pega aquilo como filosofia de vida, entendeu? E tenta virar os personagens, meu Deus, Santo Cristo, por quê?
Isso aconteceu, eu vou...
Isso não é só em The Big Bang Theory, não.
Não é.
Tá ligado? Isso é em todos, todas as...
Cara.
Sabe? The Walking Dead, The Big Bang Theory, aquele... O The Game of Thrones, as pessoas pegam...
Olha só, House é uma série que eu não consigo assistir mais, porque meus amigos todos viraram doutores hipocondríacos de tudo, sabe? Era um saco. Você não podia dar um espirro, que você tava com uma doença e ia morrer logo.
Saco lúpus, sempre.
Caralho, sempre. Você dava um espirro. Ah, é.
É lúpus.
É lúpus. Isso aconteceu no mundinho otaku com o Death Note, né, cara? Ah, eu quero ser o L.
Puta, é.
Caramba.
O pessoal andava curvado, atendia o celular daquela forma estranha, falava muito.
Dedinho na boca.
Eu já vi um maluco que sentou do meu lado no Versailles. No Versailles, mano. Ele foi fazer a prova e o maluco sentou, tipo, sabe, agachadinho assim, que nem o.
Ai, caramba.
Ah, meu, não, velho.
Louco, filha da puta.
Cara.
Eu conheci um menininho de 14 anos, mais ou menos. E ele era da igreja da minha mãe, sabe? Aí uma vez, a gente tava lá na igreja da minha mãe. E a gente foi buscar alguma coisa em algum lugar. E a gente foi atravessar uma avenida muito movimentada. Aí ele correu com as mãozinhas pra trás, assim, nem sabe? Naruto. Nem o Naruto. Meu Deus, cara, por quê? Por quê?
Que
porra é
essa? Que merda, velho.
Ai.
Então. Por que não passou um ônibus nessa hora, né? Que pariu.
Esse seria bom.
Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu.
Maria,
eu não sei quanto a vocês, mas eu odeio o sotaque japonês, cara. Sempre que eu vou assistir um anime no idioma original, quando eu já tentei ver Cavaleiros do Zodíaco, cara. É porque é muito, assim, me incomoda muito quando eles estão falando normal, os homens parecem que estão gritando. E as mulheres parecem que estão sendo estupradas.
Né? É foda, foda mesmo, cara. Eu tenho uma certa...
É muito agressivo o sotaque, cara.
Uhum.
Você viu a voz do Goku em japonês?
Não, nunca vi.
É uma mulher, cara.
Caralho.
Não me surpreendo. O Naruto aqui no Brasil, quem faz é uma mulher também.
E lá no Japão também, então, né?
Pô, mas vamos comparar a masculinidade de Goku e Naruto. Tá que pariu, né?
Verdade.
Naruto mulher fica até mais macho, cara, se eu viar.
Tem um negócio que ele enfia o dedo no cu do cara, né?
É.
Mil anos de dor.
Caralho, que merda. Ah, Maria, tá bom.
Isso aí, né, cara?
O próximo.
É um assunto que dá mal-estar, né, cara? Quer ver uma coisa que eu odeio? Odeio não, não gosto. Abraço, mãe. As pessoas campestres, né? Meu filho...
Pessoas o quê?
Campestres. A pessoa do campo, né?
Ah, sei.
Meu filho, você está de férias. Vamos ver a sua avó. Vamos, mãe. Quer que tenha lá um rio cheio de verme e tem uma cobra gigante lá? Ninguém não consegue matar aquela porra daquela cobra. Eu tenho medo do caralho da cobra me pegar.
Cara, sério? Tipo, tem a cobra lá, tipo,
o pessoal
Natasha vai te
pegar. A cobra, o pessoal não consegue falar sucuri, fala sucruyu. Caraca.
Caraca, hein?
E diz que já
aí pegou. Você tem a vaca lá, né?
Cara, me diz onde é esse lugar pra eu nunca ir na minha vida. Assim. Caralho.
Aí o que tem lá? É isso, pé de caju pra caralho. Eu não aguento mais comer caju, tem um burro lá e só, cara.
É quando tu chegou, foi isso.
Pé de caju e burro.
Cara, quando ele chegou, tinha dois. Quando ele chegou, tinha dois.
Cara, pra quem não sabe, é só você ver o Gugu de volta pra minha terra, sabe? Esse lugar sim que ele vai, sabe?
Eu odeio o Gugu.
Ah, Gugu é um filho da puta, cara.
Ah, ele é gay pra caralho, não? Puta que pariu, que bichinho.
Por quê?
Porque o quê? Ele é gay? Porque ele gosta de dar o cu.
Não, não. Eu tô perguntando por que ele é um filho da puta.
Porque ele é o Gugu.
Porque ele só se importa.
Olha aí, tá vendo? Eu odeio não, gente não, que pensa desse jeito.
Eu
odeio Steve Jobs. Eu odeio não sei quem. Eu odeio... Tá ligado? Ele é um filho da puta, não sei o que.
Peraí.
Mas eu tenho motivos pra não gostar.
Você já assistiu o programa do Gugu?
Gostou?
Já assisti.
Então como é que você não acha ele um filho da puta?
O Gugu tem uma parada que ele é filho da puta. Cara, ele só se importa com a audiência, isso é fato. As pessoas trabalham com ele e falam que ele não. Sempre que ele leva uma atração emocionante pro programa, que lida com a vida de alguém, dá propaganda, ele larga a pessoa e vai olhar a audiência, como é que
ele
tá.
Ele ainda tá trabalhando, o Gugu, né?
Cara, mas então a maioria dos programas que ajudam as pessoas a reconstruir casas, tipo o Luciano Huck, e tipo aquele cara lá dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome dele. que o Luciano Huck se inspirou pra fazer
Inspirou não, copiou.
Sim. Também é tudo questão de audiência. Quer dizer que as pessoas nunca podem ajudar ninguém a filmar isso e colocar na televisão.
Não,
porque
pode, mas quando você finge que se importa com a pessoa e quando dá propaganda, caga pra pessoa e vai olhar a maquininha de audiência pra ver se tá bem, aí você é um filho da puta.
Não, mas o Luciano Huck também é assim também. Ele também caga pra geral também. Ele tá na mesma leva, cara. Né? À toa que tem várias denúncias de casas que, tipo, que ele fez lá do nosso. Como é que é o nome?
Nosso é.
Nosso lá.
Professora, quando eu gosto, eu gosto. Mas quando eu odilho, eu odilho.
Eu odeio qualquer pessoa tentando discutir assuntos que elas não dominam e que claramente elas não têm interesse, como afogar no sofá, né? Que é o que a gente faz.
Ou um podcast.
Exato. Por exemplo,
podcast em geral.
É tipo transmissão de pôquer na ESPN. Aí você fica, claramente aquele cara ali está fazendo um churrasco e...
É porque os caras estão com sono, né?
É, não, e o pior é quando eles param, aí você ouve o comentarista inglês falando empolgadão, que ele entende pra caralho. Olha ali, então...
Oh my God, isso aqui é...
Então ele está fazendo...
Galvão Bueno narrando o UFC.
Toma! Direita, direita!
Toma! Toma! Esquerda, amassa o bife!
Posição na mochila.
Chutou, botou no chão!
Martela, martela, martela!
Mas qualquer dia ele ia falar pela bosta, cara. Qualquer dia ele ia falar...
Ah, mas aí, aproveitando que você falou que odeia Carnaval do Rio, eu odeio Carnaval de São Paulo.
Existe? Sabia?
Ué.
Existe
a mesma porra.
É a cópia do Rio, cara.
Mas é exatamente por isso, entendeu? Olha só, na Bahia é uma porcaria, mas tem o axé deles lá, os trio elétrico, beleza, eu não gosto.
Aquela merda dele lá.
É, não. Eu não gosto, mas é deles, né? É Olinda, Pernambuco, tem o frevo. Também não gosto, mas é um negócio deles. Agora, tipo, a desfile de escola de samba é do Rio. Aí veio São Paulo e copiou. E ficou ridículo, porque paulista não sabe fazer desfile de escola de samba.
Não, peraí. Os dois são ridículos. Tanto do Rio quanto de São Paulo.
É a mesma coisa. Os dois são ridículos. Só que o de São Paulo é uma cópia do que já é ridículo, entendeu?
Entendi. É tipo você comer bosta e cagar, né?
É porque é, cara. É hipster.
Cara, escola de samba.
Deixa eu dizer pra vocês que eu tenho uma tia que mora no México que tem uma escola de samba no México.
Peraí.
Caralho.
O que que faz uma escola de samba? Ensina samba?
Sim. Não, peraí ainda, Magal. Escola de samba. Escola de samba é uma merda. Você começa assim, todas elas são iguais, né? Todas têm o mesmo número de alas. Aí você tem, abre alas, tem os carros que são tudo igual, as fantasias tudo igual, as alas baianas. Aí o cara, não, essas baianas de azul estão representando tal coisa. Puta que pariu.
Pô, cara, mas que tem umas artes maneiras, cara. A diferença é que tem umas artes maneiraças, assim.
Não devia ser uma carioca?
O problema, sabe o que é? O problema é que, assim, as artes são muito maneiras. Se você visita o barracão de uma escola de samba e vê aquelas fantasias paradas, com uma luz decente, você acha aquilo dali até uma obra artística mesmo.
Agora você... Uma mulher seminua, vestida de pavão, num carro.
Não,
é foda.
Aí você quer comparar. Isso que eu te falei, num ambiente seguro, dentro do barracão da escola de samba, você vendo a fantasia parada.
Cara,
aí você pega...
Chama barracão, não pode ser um bom lugar. Já começa...
Uma espécie de barracão, cara. Exatamente isso.
Tirando que a escola de samba é uma máfia do caralho, né?
É, pra, isso, né, pra lavar dinheiro, né?
Tanto que o maluco chegou com a pistola lá, né? Não ficou muito satisfeito com o dom.
Aí... Foi em São Paulo.
Foi em São Paulo, por quê?
Escola de samba e Record aí, ajudando
realmente,
a lavar muito dinheiro.
Como vocês falaram aí, eu sou realmente contra mulheres seminuas ficarem dançando, entendeu? E nuas, na verdade. Né?
Mas você falou que era a favor de stripper e de pole dance. E agora?
Mas elas não estão em rede nacional. Elas estão
e nem ambiente aberto, né?
Exatamente, elas estão dentro de um local onde você paga pra ir, entendeu? E lá só é permitido maior de 18 anos.
Ah, minha infância é tão boa vendo Carnaval.
Seu filho de 5 anos, tá ligado? Não é que, não que eu esteja indo contra os caras. Ah, não, meu filho tem que ver mulher pelada.
Mas, Ana, peraí.
Que feliz a infância do Nicolas.
Cara,
né?
Ó, Jesus já dizia, ensina a criança no caminho que deve seguir e dela jamais se desviará.
Olha, sabe que é mais escroto? Nos anos 90, essa propaganda da Globeleza passava qualquer hora do dia. Hoje em dia é só no horário nobre que pode passar, aparece a Globeleza. Eu lembro que eu via, tipo, TV Globinho. Aí dava intervalo, aparecia a Globeleza e terminou dançando. Ô, delícia. Aí voltava.
Bom, enfim, aí você leva seu filho de 5 anos, sei lá, pra ver as artes do carro, das alegorias, que é maneiro pra caramba, um dragão dentro de, em cima de um caminhão, tá ligado? Que é maneiro. Agora vem aquela mulher lá pelada, tá ligado? Poxa, isso é tipo meio bastante, cara.
É exatamente isso. Quando você
e geralmente pega... são aquelas mulheres. Geralmente não, né? É claro que tem as mulheres gostosas, mas tem as mulheres velhas também, pelancudas, cara.
A DC, foi lá, né?
A DC?
Sim. A DC foi nua, cara. Nua.
Não.
Ela tava com aqueles maiozinhos, tá?
Nova ou velha, eu sou contra esse negócio de
melhor momento do carnaval.
E a DC, só pra constar, ela foi um pouco antes de morrer. Só pra vocês desmontarem a imagem. Nossa, na cabeça.
Caralho. Eu acho que ficaria bem melhor se colocassem Minas Terrestres no sambódromo enquanto eles estão indo. Porra, seria muito mais divertido, hein? Olha a baiana lá, puf! Sumiu a baiana. Isso é muito mais legal, muito mais legal.
Eu acho que não ia ser uma festa tão divertida, mas...
Por quê? Sangue, cara, sempre atrai pessoas.
Outra coisa que eu odeio. Marchinha, eu odeio. É música tema de escola de samba. Lá vou eu, lá vou eu.
Sempre são iguais, né? Só muda a letra.
É.
Sempre.
Eu naveguei, naveguei. Fica nessa.
E só isso que tem a música.
O encontro entre o Xangyan e Buda no Pantanal Mato Grossense. Pronto. É o enredo da escola do ano.
Não, e aquele negócio de vamos decidir o carnavalesco do ano. Aí chega um artista da Globo ou um jogador de futebol. Esse ano vai ser o Neymar, com certeza. Aquela barba feia dele. Aí o cara aparece duas vezes cantando um samba enredo, invadindo o carnavalesco do ano. Porque ele festeja, ele dá alegria. Cara, é sério isso?
Sim, cara, ousadia e alegria na sua vida, Magal.
Não existe.
Sabe uma coisa que eu odeio? Gente que tenta te convencer que a religião dela está obrigatoriamente correta e ainda tenta te trazer pra religião dela.
Bibliografia, telecast, comércio da fé.
E sabe a coisa pior ainda? É aqueles molequinhos que ficam brigando. Ah, não, o ateu é a coisa melhor do mundo. Deus não existe.
Ih, opa,
olha aí.
Não, cara, uma coisa é você ficar na sua, tá ligado? Você simplesmente acreditar ou não em uma coisa e ficar de boa. Outra é você ficar discutindo como se fosse a última coisa do mundo, assim, olha, sabe?
Não se
a discussão pela paz mundial, entendeu?
Fala. Eu não gosto de pessoas que assumem essa posição que você tá assumindo agora, do relativismo.
Você vê que o ódio, ele está perpetrando.
Cara, essa posição de. Eu odeio
usar o R em lugares problema.
Né? Cara, aceite, cara. Faz parte da região onde você vive.
É verdade.
Não, essa posição de relativismo de. Ah, não existe uma verdade única, cada um tem razão do seu pensamento.
Não é que tenha que cada um tenha razão. Simplesmente fica o seu pensamento aí quietinho, entendeu?
Militância ateia, né? É difícil, cara.
Ô, Kira, fanáticos em qualquer coisa, música, cinema, religião, sempre são porre de aturar, cara.
É, isso eu concordo. Estão
tudo no mesmo saco. Chega agora no Facebook ou no Twitter e bota aí, o Hobbit é uma merda. A manada que vem.
E eu não coloquei isso, cara. Ainda bem que eu tenho pouquíssimos amigos no Facebook e eu realmente não faço questão de aumentar. Sabe uma coisa que eu odeio também? Gente que fica falando, o Facebook é uma merda, só postam merda naquele Facebook, não sei o quê. Cara, simplesmente porque você aceita pessoas que só postam merda, tá ligado?
Exatamente, eu aceito um monte de gente, todo mundo que me adiciona, o negócio é que eu cancelo a assinatura quase todo mundo.
Exatamente.
Você pode cancelar as assinaturas com algumas condições. Primeiro, spoiler de Game of Thrones. Você já, né, bloqueou o cara.
Opa, tô bloqueando um monte de gente aí.
Aí tem gente que fala mal do Facebook, da rede social, porque a rede social é uma merda. Entendeu? Vai tomar no cu.
Entendi.
Eu já volto, tá? Vou tomar no cu ali.
Vai, já volto.
Voltei. Acho que isso explica a prisão de ventre, né?
Você tá botando muito pra dentro e tá esquecendo de botar pra fora, cara.
Se eu depilar a bosta, não dá certo, não.
É.
Pilar a bosta. Pilar a bosta.
Professor, eu gosto, mas quando eu atiro, eu atiro!
A pegada do pivete doido é assim. Um, dois, três, jogue o pé.
Não, mas aí tem uma coisa que eu odeio, que é a classificação sulista de pagode, né? O pagode roots, o pagode for real é Guita Gueto.
Exatamente.
Pachanca, Pichirico.
É o quê?
A bronca.
A porra também é uma grande banda de pagode.
Pagodarte.
Pagodarte.
Não, aí vem o...
Fantasmão também, né?
Fantasmão. Aí vem o carioca falando, não, porque o pagode de raiz é o fundo de... Aí, ó. De fundo de quintal.
Cara, na boa. Eu estou agora... regozijando de felicidade por não conhecer nenhum desses nomes que você falou.
Cara, Guita Gueto, cara, é a parada.
Vai estar tá tocando aí no fundo, inclusive. Vamos
Tem um Guita Gueto também, né?
Guita Gueto.
Já pararam pra pensar que o Exalta Samba toca pagode e o Zeca Pagodinha toca samba?
Exato, exatamente.
Isso é um problema.
Mas veja bem, Nicolas, olha só. Você, o pagode, ele é o... Caralho.
Ele é o caralho.
Ele é o caralho. E o Terra Samba tocava xé. Vambora pro próximo.
Não, peraí. Não, meu Deus. Ele é o punk baiano, cara.
Punk?
Porque
punk?
Ele é o do it yourself. Faça você mesmo. Você não precisa saber cantar. Porque
olha as expressões aí, tá vendo? Você,
é verdade. Fui corrompido.
Yes!
Aí, porque você não precisa saber cantar, não precisa saber tocar, você chama um cara com a voz que fala assim, qualquer coisa assim.
Como é que é, mãe?
Descobre que a pessoa fala assim. Faz uma audição na rua, sabe? É, galera, vamos ver quem sabe falar assim. Assim!
Pega três back vocal que repitam tudo que você falar.
É verdade. Não, a última falar. Palavra somente.
Você é quer lá? Você ah. quer lá? É tudo isso aí.
Eu não sei que lá. Carnaval da Bahia!
E monte sua banda, cara.
Não, Carnaval da Bahia
é uma chave. E que tem um sonzinho de polícia por trás da música, né?
Não, isso aí é o cara que ele canta com um megafone e na frente do megafone ele bota o microfone. Aí o megafone faz o som do uéu.
Cara, todas as músicas que eu já ouvi do Pissirico tem essa
Não, mas isso aí que vocês estão falando existe mesmo ou vocês estão brincando?
Não, cara,
isso aí. Tá falando sério.
É sério?
Uhum.
Nossa, caraca.
Eu já quero a brincadeira?
Eu que moro dentro do carnaval de Olinda, cara. É um inferno essa porra.
Carnaval. Vamos aproveitar que tá chegando. Pra zoar essa merda.
Ah, cara, é.
Eu posso falar primeiro, porque aqui na minha cidade existe a maior prévia carnavalesca do Brasil, se chama Pré-Caju. É uma porcaria. Porque a cidade fica fechada durante uma semana, você não pode passar na porra da avenida porque é perigoso pra caralho. Todo ano a polícia é aumentada, entendeu? E essa festa Pré-Caju é uma porcaria, porque porque é uma festa particular, tá ligado? E a polícia, tá ligado? A polícia da galera que tem que ficar lá. Por isso que a gente paga, entendeu?
Isso é umas paradas mó zoadas, assim, mó safada pra poder fazer festa e dar desculpinha que é de carnaval, porque essas coisas tudo de carnaval fora de época, cara. Em Paulo Afonso tem uma porra que diz que é carnaval fora de época. É dezembro, caralho.
Porra, micareta do Miranda, né, cara? Essas porra assim.
Puta que não, mas o Pré-Caju, ele acontece um pouquinho antes do carnaval aqui, entendeu? O Pré-Caju vai ter, não sei se vai ser o mês, se vai ser no fim desse mês, ou se vai ser no comecinho de fevereiro.
Ah, já
entendeu?
É, né? Já é
mais... É bem perto, como o nome é prévia carnavalesca, entendeu? Não é tipo ir lá em agosto.
É, foda. Entendeu?
Carnaval é uma merda. A começar, aí eu tenho um amigo curitibano, um amigo nosso, que ele perguntou assim, ah, Magal, é verdade que aí no carnaval as pessoas apanham na rua? Ô, filho da puta, isso é uma constante aqui na Bahia, cara.
É tipo tradição do carnaval,
né? Eu não sei, assim, muito me espanta ele não saber disso, porque isso é tão comum na realidade do baiano, né, cara? Você vai pro carnaval, você vai apanhar, você vai...
Outra parada que me dá raiva é aquelas paradas dos turistas caírem nos esquemas dos mendigos, cara. Que eles ficam vendendo pulseirinha de Senhor do Bonfim, tá ligado? Pra marcar o turista pra assaltar, sacou?
Ah, é?
Nossa, sério isso?
Caralho,
cara. Se algum baiano comprar aquela merda, aquela pulseira, tipo, algum cara que, sei lá, vive aqui 40
anos. E o mais engraçado é que você chega, você tem que fazer o sotaque sem falar, velho, sou baiano, velho.
É, aí o cara vende aquilo pra turista, então o cara que vai assaltar, ele vê se o cara tá com a pulseirinha, e ó, aquele ali é turista, sacou?
Caralho, isso é sensacional.
Eles ganham dinheiro pra marcar o cara.
É tipo sensacional. Isso, cara. É foda.
Caralho, crime organizado. organizado, né?
Não, o crime é muito organizado, cara.
Eu não odeio o carnaval em si, entendeu? O problema são essas festas,
não.
Entendeu?
Sabe qual é o problema?
A picareta, o cacete.
O problema
é você. Poxa, é tão legal o carnaval, você descansar uma semana inteira e poder viajar e não precisar trabalhar, entendeu? Agora, porra, fica esse monte de festa, um monte de negro suado, pulando.
Nossa, o mais negro, cara.
Você vê que o problema são os negros.
A parada mais louca que tem no carnaval aqui em Salvador.
Suado.
A parada mais bizarra que tem aqui em Salvador é o bloco do Gandhi, cara.
Filho de Gandhi. É um monte de.
E é uma parada feita pra ser bizarro, porque só tem negro e eles botam roupa branca pra poder ficar em contraste, sabe?
Não, eles botam um turbante, cara.
Sim, cara, puta que pariu. Minha mãe, ela já foi pra uma porra dela. Pro bloco do Gandhi com a amiga dela. E a amiga dela, essa história é muito zoada. A amiga dela tinha ganhado um relógio de aniversário, sabe? De ouro.
Já era.
E aí a mulher.
Aquele abraço.
Foi pular o carnaval. Ô, oh, relógio.
No primeiro pulo. Pra cima.
Sim, cara. Ela botou o braço pra cima pulando e tal. E na.
Até jogo.
Minha mãe perguntou assim: pô, que horas são pra gente voltar pra casa? A mulher foi olhar que era zero, não tinha mais relógio, sabe? Ela começou a xingar: ah, que só tem ladrão neste Gandhi, este Gandhi de merda. E os negros olhando pra ela.
Peraí, cara, olha isso. É filho de Gandhi. Imagina se fosse filho de Idi Amin Dada, sabe?
Cara, é muito zoado.
É muito
e é foda
zoado.
Que você vê, cara. Você vê, tipo, é marcada a parada. Porque são todos negros. Não importa se estejam no camarote.
Caralho.
Ou na muvuca, só que são todos. E não é tipo moreninho, é negro.
Eu não quero o Tribunal Regional da Bahia ligando pra Afogados, falando, meu amigo, vai ter que tirar essa porra do ar aí, por racismo.
Cara, ele tá lá. E aí você vê o pessoal que pagou, tá todo de branco, com turbantezinho, beleza. Aí você vê a listra, que tem aquela porra daquela corda, né? Que você não sai dali. E aí, do outro lado da corda, tinha, tipo, outros negros com roupa colorida. Aí você vê os que pagaram e os que não pagaram, saca?
Sabe por quê, Magal? Porque tanto você quanto o Reinaldo são da mesma raça, entendeu? Que eles.
É, cara.
Raça, entendeu?
Cara.
Não, mano. Não, o carnaval é desgraça. Olha, você tem que... Você sabe o carnaval pelos blocos, né? Olha o bloco. É filho de Gandhi. Mukirana, que é um monte de cara que se veste de mulher.
É o quê?
Ah, que tem Cajurana, que é a mesma coisa que tá tendo, eu acho que é hoje de noite.
É a maior concentração de viados por metro quadrado da Bahia, aquela porra.
E aqui em Olinda tem as virgens, né, que aparecem nos jornais do Brasil toda essa porra.
Algodão Doce, que é um bloco pra crianças, olha isso.
Ah, é a Calabresa, hein?
Agora eu tô vendo, Magal, como é que o Rio tá, né? O Rio tem o bloco do Sargento Pimenta, que é um bloco que só toca Beatles em ritmo de carnaval. Aqui é muito
porra. Não, mas a Bahia é uma desgraça.
Não. Isso é melhor. Aqui no Rio, tá fazendo sucesso agora a banda Sambô, né?
Que Sambô toca, também.
Que toca rock anos 80 em ritmo de samba.
YouTube.
Não, mas eu não falei do pior bloco ainda.
Ah, tem pior?
Tem.
Ah, valeu.
É o Camaleão. O bloco do chiclete com banana.
Dá licença, gente, tô saindo da conversa.
Não, não sei, você falou, vai ficar tchau. Aqui. Não, você vai ficar aqui. Chiclete com banana é a maior enganação da Bahia, cara. Os caras estão tocando a mesma música.
É, exato.
Eles estão tocando a mesma música há 30 anos e ninguém
percebeu. É por isso que é bom.
Não, ninguém percebeu ainda.
Tu gosta dele, Shakira?
Eu gosto de chiclete com banana pra caramba, cara.
Coitado do Gabriel, que ele mora na Barra, puta merda, aquele trio passando tremendo na casa dele.
Caraca.
Eu nunca comi chiclete com banana.
Porra, deve ser horrível, cara. Né, cara?
Eu não gosto. Aquele porra daquele Bel que...
Você tá ligado, né, cara? Eu tenho uma teoria de que a velocidade da música, do axé, das músicas que feitas pra carnaval daqui de Salvador, que tem um trio, são feitas num ritmo, no mesmo ritmo que era pro coração humano bater. Porque aquela merda é tão... A frequência daquela porra é tão bizarra que o seu coração acompanha, tá ligado? Se aquela merda for mais rápido ou mais devagar, o seu coração vai junto. Sacou? É por isso que é... Tum, 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 tum,
cara, sabe? Caralho, não, o Reinaldo acabou de criar o slogan. Carnaval na Bahia, o seu coração vai junto.
E quem gostou do Paraná, levanta a mão e dá um grito! Esse é o Paraná. E-mails!
Uou! Está começando mais uma leitura de e-mails do Afogados no Sofá, esse programa lindo que acha que é semanal.
Exato. Legal. Referente a qual programa?
Referente ao programa de robôs.
Tomo arigato.
Ao programa Positron. Eita, me enrolei, Magal.
Enrolou e você pode se enrolar também mandando um e-mail pra afogar no sofá, correto?
Isso, fica enroladinho, bonito.
Você gosta de enroladinho?
Enroladinho de comer?
Presunto, queijo e tal.
Pô, acho maneiro, cara.
Adoro essa merda.
É bom e com capirito, né? Porra, é muito bom, cara.
Uhum.
Que pariu. Então você pode mandar enroladinho pra gente no eita, eu ia falar Gmail, ó. No e-mail do Afogado no Sofá, que é...
Eu tenho que falar?
É.
Desculpe, Afogados no Sofá, puta merda.
Não, tá errado.
Voltou. É o contato, @afogadosnosofá.com, né?
Exatamente.
Que até pouco tempo, Renato, estava fora do ar esse e-mail, porque ficou tudo fora do ar, não foi?
Tô confuso porque o pessoal do...
Caralho, peraí. Então, veja bem, Renato, as pessoas que tentaram mandar um e-mail no intervalo de tempo que ficou fora do ar, não tiveram seu e-mail enviado, coitadas.
Ih, caralho.
Então, atualmente, alguém pode estar mandando um e-mail com a proposta pra comprar o Afogado no Sofá por 2 milhões de reais e a gente tá perdendo essa proposta.
2 milhões? Não, acho.
Inclusive, eu já calculei o valor do Twitter do Afogado no Sofá, que é qual, Reinaldo?
Opa, o Twitter é valioso. O Twitter tá lá, muito grande, lindo, @afogadosnosofá.
Exato.
Né? O Twitter lá, lindo, com um sofazinho ali no avatar. E a gente tem que criar uma capa pra aquela porra, né?
Estamos tweetando muito, inclusive. O último tweet que eu estou vendo aqui, veja só, é o grande... Caiu minha internet, não tô conseguindo acessar. Ah, eu botei Twitter com um T.
Peraí, mas é com T, cara.
Não, é com um T.
Um T.
Exato, okay. um T, né? Aqui, o último Twitter foi Nicolas no Nerd Office, você viu isso?
Eu vi.
Caralho, bizarro.
Nicolas Queiroz no Nerd Office aí, ó. Puta merda,
fazendo,
né,
beatbox junto com o Beto da Estrada, pô. Número 1 do microfone e o número, sei lá, 1 da podosfera. O grande pó de café. Exatamente. Interessante. Exatamente.
Você pode encontrar no Facebook, assim como Afogados no Sofá, né, Magal?
Exato.
O endereço do Facebook a gente não falou. É facebook.com/afogados no sofá.
De grande garbo e elegância que não serve pra nada.
Serve pra apertar o botão de like.
Exato. Cadê? Quantos likes tem atualmente? Se tiver...
brincando de clicar em like.
Se tiver menos de 600 likes, eu vou ficar revoltado. 525.
Olha que vergonha.
A questão é que o Facebook é chato. O bom mesmo é o YouTube.
Exatamente. O YouTube que tem vídeo, né? O negócio interativo do Facebook é parado, fica aquelas imagens, o YouTube é ativo e não sei o que. E você pode acessar o YouTube no youtube.com/afogadosnosofá, né?
Você pode digitar youtube.com e ver o último vídeo. Qual foi o vídeo? Cadê o Game Sofá? Né? É sobre o quê? Só verdade. Eu não vou pôr.
Ah, não vou dizer.
Não, eu não vou pôr no ar, não, pô.
Eu não vou dizer.
Por quê?
Porque não, cara.
Tá com vergonha do jogo?
Não, imagina. É porque é surpresa.
Não, e até pra mim?
É, ué.
Tá bom.
Ah, você tem que se impressionar junto com o público.
Eu vou ficar muito impressionado. Mas te garanto que eu vou ficar. Então é isso, vamos aos e-mails dos grandiosos ouvintes.
Exatamente.
Primeiro e-mail do William Torres.
William Torres.
Irmão do William Peões.
Irmão do William Bonner.
Primo do William Bispos.
Padrinho do William Fernandes.
Exato. Não sei. Olá, aqui é o William, mais conhecido como Nero do Tumblr. Ele colocou Tumblr, mas eu vou...
É verdade, Tumblr.
Ele queima o Tumblr, né? É o Nero?
É o Nero.
Que bonito. Ele tá mandando esse e-mail pra corrigir que o Gordo Mascarado disse sobre os jogos de Mega Man não ter história. Ele não entendeu o sarcasmo.
Como assim, cara? Ele tá falando do quê, cara?
Do programa passado sobre robôs.
Ele tá falando do Gordo?
Sim, o Gordo participou desse programa, meu irmão.
Ah, é verdade. Olha... Verdade, cara, eu tinha esquecido disso.
Esqueceu então, pai?
Eu já tava falando, cara, esse cara tá viajando, me mandou um e-mail, tipo, muito atrasado.
Joara. Muito atrasado. Ai, ai. Ele não entendeu a piada e falou aqui que todos os jogos de Mega Man tinham histórias e eram contadas no manual do jogo. Quem lia o manual do jogo?
Ah, foda-se.
É porque acabou o dicionário, né, cara? O cara não tinha mais nada pra ler, bro.
Cara, falar nisso, cara, lembra quando o Gordo ficou sem internet?
Lembro.
Eu cheguei na casa, ele, sei lá, ele tava um mês sem internet, assim.
Uhum.
Eu cheguei na casa dele, o cara tava fissurado, assim, na mesa, lendo o dicionário, cara. Mas ele não tava, tipo, procurando uma palavra pra ler, ele tava lendo, tipo, um livro, sabe?
Uhum.
Ele tava na letra B já. É sério? Sério, cara, isso não é piada, não, é sério, velho. Porra, o cara tava mal.
Ai, que alegria, bom. Pô, cultura, né? Street Fighter 1, segundo William Torres, realmente não tinha história. Olha, o cara disse que Mega Man tem história, mas Street Fighter não tem. Por quê? Preconceito.
Mas primeiro eu não sei porque ninguém nunca jogou, né?
É mesmo, é um grande mistério esse. Uhum. Bom, mas ele disse que o Street Fighter 2 tinha, e ela também era contada no manual do jogo. Será que ele lia esse manual?
Cara, provavelmente, né? O cara tá falando aí e tal. De qualquer forma, a história, sei lá, de Street Fighter... O Street Fighter é um jogo de luta. Todo mundo sabe que a história do jogo de luta... Ela não é legal, né? E, sei lá, é um jogo de luta que ainda tinha uma história no manual, cara. Então, sei lá, era duas linhas de história, provavelmente,
é,
né?
Você é um lutador.
Grande torneio.
Tem que porra. Porra, velho. Quem liga pra história de jogo de luta, velho?
Ninguém, cara.
É tipo, por exemplo, minha opinião sobre Assassin's Creed. Eu acho que não precisava ter aquela história complexa. Eu acho que podia ser simplesmente uma guilda de assassinos que vive ao longo da história... E em cada época você via um assassino daquela guilda naquele período de tempo, naquele lugar, entendeu? Não era
precisado. Sim. Tanto que eles quebraram a cara, porque o final do futuro foi uma merda.
Olha aí, o spoiler, que bonito. Mas o William continua falando aqui que a história do Street Fighter 2 era sobre os personagens e o motivo dele pra lutar. Diz que não tá reclamando, só tá corrigindo o gordo. E ele também queria sugerir um tema que é um tema muito antigo nosso que não foi pro ainda, porque... whatever.
Porque eu tenho cagaço, mas tá melhorando meu cagaço, porque agora eu comprei Left 4 Dead e tô jogando.
Ah, então, eu sugiro ter mais zumbis, vai rolar, cara, relaxa. Aquiete o rabo, é. A rabeta, isso, eu não queria ser tão baixo astral.
É bom.
Próximo e-mail da Carol A.
Oh, de novo.
Novamente.
Vamos lá, Carol.
Ela diz aqui, oi pessoal do Fogado do Sofá, antes de tudo, parabéns pro Magal que passou em medicina.
Olha, eu tô levantando os braços que nem ela.
Eu
aqui,
também, cara. Tô fazendo uma pose aqui de...
já comprou o jaleco, cara?
Não, ainda não.
Você podia ir de jaleco pra faculdade, que maneiro.
Já?
Porra, cara, né?
Porra, todo mundo vai olhar assim...
Ah,
você... O jaleco, ele não é... Até, sabe... Um dia eu tava na farmácia com minha mãe, aí as mulheres começaram a falar assim, ah, doutora, vem cá, doutora. Fica assim, porra, né? A mulher tem PhD pra casa. Tudo bem que esse negócio... há essa polêmica, né? Por que chamar o médico e o advogado de doutor se eles não têm doutorado? Mas, pô... Aí banalizou já. O cara da farmácia ser doutor. Daqui a pouco...
Verdade.
Daqui a pouco o Reinaldo é doutor também. Aí fudeu. Bom, a Carol disse que só veio me parabenizar mesmo porque, apesar da descendência japonesa dela, a única coisa que ela conhece de robôs é o Alpha dos Power Rangers, que o Reinaldo faz imitação muito boa. Imita aí, Reinaldo.
É assim? Né?
Mas, é por aí. Já chega, cara. Ela disse que também conhece o Marvin, do Guia do Mochileiro da Galáxia, aquele do cabeção, sabe?
Uhum.
E aqueles robôs de 1,99 que ficam gritando Fire, Fire. Meu colega, o Aldo, fire, cara. Fire. Sempre o Aldo, né? O Aldo tinha uma Beyblade que gritava Fire, Fire.
Caralho.
Ah, excelente, que lembrança.
Ah, meu Deus.
Bom, enfim, diz ela pra não perder o costume, sugere um dos temas que ela sugeriu é um tema que está na nossa pauta há muito tempo.
Exato. Inclusive aquele programa de advocacia era pra ser.
É verdade, era pra ser. E não foi porque o Gabriel disse não, é muito complexo. E realmente é um tema muito complexo. E não é precisa de um estudo maior, porque abrange muitas coisas. E eu não vou falar, só pra...
É, porque é capaz de existir realmente.
É capaz,
né?
De ter por aí, então não vou falar não. Mas esse tema é bom. Ela sugeriu um tema vilões também.
Ela vai pensar agora que todos os temas que ela mandou a gente não vai fazer, porque só esse a gente não falou.
Não, a gente vai fazer. Relaxa, cara. Esse tema a gente vai fazer, a gente não tinha nossa pauta. E ela sugeriu um tema foda, que eu quero fazer, que é dragões.
Porra, verdade.
Puta que parabéns, Carol. Primeiro tema que você sugere que eu levo em conta.
Não,
mentira. Mas que tema foda, cara. Eu não tinha pensado nisso. E assim que ela falou isso, eu comecei a baixar documentário sobre dragões. E eu vou estudar essa merda. E a gente vai fazer, Carol.
Vamos lá.
E vai ser
interessante. Dovaquim, né? O nome do episódio.
Exato. Puta, olha aí. Já tem nome, caralho. Oi. Muito aí, ela mandou um beijo e um abraço. E eu também mando um beijo e abraço, porque acabou a leitura de e-mail.
Não, Magal, cara, não acabou, cara. Pela aí. Tem uma fanática.
Agora vamos de Cebolinha, por favor.
Pela aí, cara, tem uma. ele mandou uma fanart aqui, cara, do Gordo Mascarado. Epa. Despedida. O grandioso Nicolas Camargo, né? Pode que ser? Manda sempre.
Isso.
Não, Nicolas Camargo.
Ah.
Ele é Camargo de café amargo, já pensou nisso?
Entendi. De cama Argo, aquele novo filme do Ben Affleck. Já assistiu?
Não.
Não assisto.
Camaro.
Isso, Camarão. É, ele fez realmente uma espécie de fanart tirinha aqui da despedida.
É, pô, isso tá legal.
Despedida de solteiro do Gordo, amanhã tá...
Eu acho que foi a melhor tirinha que ele já fez, hein, mandou pra gente, assim.
Ele já fez outras?
Já, cara. A maioria das coisas que ele manda, que a gente recebe, era dele.
Olha aí, que bonito. Pô, a gente tem que, né, fazer uma parada aí. Vamos chamar ele pra um programa um dia?
Ah, ia ser uma boa.
Sobre tirinhas na internet.
Tem que ter o Fox, né?
É, exato. Pô. Não, mas eu acho que o Nicolas, ele... É, o Fox também faz umas paradas, né? Uhum. Vamos passar a recompensar.
A vírgula sonora do programa podia ser Fox. Sabe daquela propaganda, sei, da Fox?
É. Eu só quero passar...
É, Mega Weekend,
um Fox. Weekend com esse final de semana. Homem-Aranha 1, sabe?
Exato. E é foda que a Fox era fazendo propaganda, tipo, né? A mês de janeiro é na Fox, porque é. Os melhores conteúdos
aí
são.
Aí fazem um mashup, né, de vários.
Isso. É. Aí tem, tipo, fevereiro, mês de fevereiro é na Fox, porque os melhores programas na Fox. Sim, aí eu amo todo essa merda.
Isso no TV Xuxa também. TV Xuxa, pode chegar aqui, o mês de junho já chegou.
Cada, sério?
Cada mês era musiquinha.
Eu não lembro disso.
Bom, então, muito obrigado, Nicolas, pelo seu fanart. A gente vai, sei lá, postar no Facebook, sei lá.
Exato.
Vai deixar aí no link do post também.
É, com certeza.
E, bom, agora sim, né? Agora aquele abraço, né?
Agora aquele abraço. Pra acabar o abraço, eu vou... Não, eu não vou mais. Eu ia dizer que eu ia dar um espirro, mas aí eu pronunciei ele e ele ficou com vergonha e não ia vir mais.
Não veio, então eu dou uma top. Pronto.
Até mais.
Com alegria.